Olá, boa tarde a todos novamente. Seguimos com a nossa celebração, seguindo a nossa temática que iniciamos semana passada, surpreendendo na crise. Ah, falamos semana passada, crise, como enfrentar. E hoje vamos conversar sobre uma sensibilidade na crise. Como ter sensibilidade na crise? Sua vida anda um caos, está uma tragédia ou está algo mais tranquilo e mais fácil? Vamos tentar responder a essas e outras questões. Bom, os dias que nós temos vivido nessa semana em especial são dias de polarização. O Brasil já está craque nessa história de polarização e agora temos mais um motivo para polarização existir. Aqueles que são adeptos a um isolamento mais severo, ao passo que existem outros que estão um pouco mais adeptos a algum tipo de uma socialização mais presente. Diante disso, diante dessa crise na qual vivemos, hoje, dia 29 de março, com milhares de casos contabilizados, dezenas de mortes já acontecidas, as pessoas têm buscado auxílio em alguns lugares. E entre eles, um lugar que as pessoas têm visitado mais ultimamente é o YouTube. Esses valores que eu vou falar aqui foram graças a um amigo nosso que fez o levantamento nessa semana. O YouTube teve mais de 316% de visualizações nesses últimos dias. Alguns dos assuntos mais pesquisados, adivinhem quais são? Religião, espiritualidade. Fé teve uma busca superior a 466% do que o passado. A finanças, dinheiro, teve uma busca superior a 573%. As pessoas estão buscando informações sobre fé, estão buscando informações sobre finanças. Diante disso, a gente vem com uma proposta de conversar sobre sensibilidade na crise. E dentro dessa sensibilidade, certamente agora nós falaremos sobre fé, falaremos sobre finanças e algumas outras coisas mais. Mas não antes, eu gostaria de prosseguir sem orar. Então, você que está aí na sua casa, convido a baixar a sua cabeça, a fechar o seu olho, para que juntos nós possamos orar e pedir a direção de Deus, neste restante de tarde. Senhor, por favor, fala conosco. Que o teu espírito tenha liberdade para agir na nossa vida, que estejamos francos, abertos a ouvir a tua voz, que estejamos sensíveis a ouvir aquilo que o Senhor tem feito para conosco e que diante dessa crise, dessa pandemia, desses tempos um pouco mais difíceis que temos vivido, que nós possamos estar sensíveis e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Dá-nos da tua sabedoria. Ilumina as nossas mentes, clareia nosso entendimento, para que juntos possamos aprender um pouquinho mais sobre a sensibilidade diante na crise. Essa é a nossa oração, o nosso pedido, no nome precioso de Jesus. Amém. Vamos lá. Sensibilidade. Sensibilidade foi procurar no dicionário da onde que vem a raiz, da onde ela se origina essa palavra. Ela, etimologicamente falando, vem de sentido, significado. E nessa tarde eu quero compartilhar com vocês a sensibilidade no aspecto mais de importância, de compaixão, de empatia, de simpatia pela humanidade. O convite que eu faço agora é para que você abra a sua Bíblia ou então você a ligue no livro de Filipenses, o mesmo que usamos semana passada. Inclusive, vamos seguir no mesmo texto, a partir hoje do versículo 14 do capítulo 4. Vou dar aí alguns segundinhos para você abrir a sua Bíblia ou então ligá-la, tá bom? Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 14. Diz assim a Bíblia: Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois estando eu lá em Tessalônica, vocês me mandaram uma ajuda, não apenas uma, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo o que tenho. mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. A sensibilidade na crise. A gente vai ver aqui a partir da leitura desse texto, hoje não muito aí, Batista, vão ser quatro aspectos sensíveis, quatro sensibilidades que vamos ler aqui no texto. Sensibilidades estas, as duas primeiras, do homem para com o seu próximo, e as duas últimas, do homem para com Deus. A primeira sensibilidade que a gente vai ver de uma maneira notória aqui no texto é uma sensibilidade generosa. Olha só o que a gente consegue ler, o que a gente pode ler no versículo 14. Bom, antes de ler o versículo 14, deixe-me apenas fazer uma contextualização aqui que a gente conversou na semana passada, mas se você não acompanhou, olha aí nos nossos últimos vídeos, mas eu vou dar aqui uma de lambuja para vocês. Ah, o que que está acontecendo aqui? O autor dessa carta é um senhor chamado Paulo, do qual a nossa cidade recebe o nome também. E Paulo estava preso, ele estava com a sua liberdade de ir e vir totalmente cerceada, sem liberdade para poder andar, estava preso. Não sabemos exatamente aonde, mas isso não influencia significativamente na nossa leitura da carta hoje. Então, o autor estava preso, sem poder, sem liberdade alguma. E nisso, com ele preso, ele relata qual a atitude dele para com o próximo, qual a atitude da igreja de Filipenses para com ele e também qual deve ser a nossa atitude para com Deus. Como essa sensibilidade diante da crise acontece? E a primeira sensibilidade que a gente quer conversar nessa tarde é que você tem uma sensibilidade generosa. Seja um cara generoso. Olha só como que isso é expresso nessa carta. No versículo 14, Paulo diz assim: apesar disso o quê? Disso que a gente viu atrás, de tudo posso naquele que me fortalece, posso passar necessidade, posso passar um tempo de abastado, de riqueza, tudo eu posso naquele que me fortalece, sem ter muito, como também sem ter pouco. Não tenho problema com isso. Então, apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Paulo, ele está aqui elogiando o pessoal de Filipenses, daquela cidade de Filipos mais especificamente, por eles participarem, por eles terem se associado, por eles terem sido generosos com Paulo no momento de tribulação, de adversidade, de dificuldade, de aflição. Paulo meio que começa aqui um agradecimento pela generosidade do pessoal. E ele agradece pelo pessoal participar com ele unido. A gente começou falando da questão da polarização no nosso país. Se você olhar alguns canais de comunicação, vocês vão ver a cada dia que passa, esse é o sexto dia, esse é o oitavo, o nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo dia de panelaço contra o presidente Bolsonaro. Será que agora falando especificamente para a Igreja Batista Ibirapuera, para aqueles que conhecem, ou melhor, para a comunidade de fé que conhece a Jesus Cristo, será que a gente poderia fazer um oitavo, nono, décimo, décimo segundo dia de oração juntos pelo nosso presidente? Diante dessa crise, esse cara e também os seus ministros, os governadores, as pessoas que o auxiliam, certamente precisam muito mais de oração do que de panelaço. Se você quiser fazer panelaço, fique à vontade, não tem problema nenhum, é seu direito constitucional, né? Mas também é seu direito, e na boa, para você que é cristão, é seu dever, é meu dever colocar o nosso joelho no chão e orar por esse cara, participar juntos dessa crise, sermos generosos diante disso, dessa situação de crise. Qual tem sido a nossa postura? De um agente de paz ou talvez um agente de terror causando? Um agente de graça ou talvez um agente de perturbação? Será que nós temos sido agentes de serenidade? Ou só estamos fazendo essa crise crescer mais ainda? Ou será que a nossa postura tem sido uma postura de calmaria, ou talvez de inquietação, de ansiedade por aquilo que há de vir? Paulo nos dá uma pista. Ele nos algumas pistas nesse sentido para sermos sensíveis. E a primeira é de sermos generosos nessa sensibilidade. É isso que ele está relatando ali, agradecendo o pessoal de Filipenses por conta disso. Então, convido agora você a seguir aí na nossa leitura a partir do versículo 15. Como vocês sabem, leio no capítulo 4 de Filipenses. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber. Paulo aqui está relatando algo que ele havia acontecido com ele. Olha, Paulo passou por muitas cidades. Aqui de bate-pronto, sem pensar muito. Antioquia, Roma, Corinto, Filipenses, Gálatas, Efésios, Colossenses. Passou por Colossos. Passou por diversas cidades, muitas, e ele relata aqui que nenhuma cidade, nenhuma igreja de nenhuma cidade resolveu partilhar com ele na questão de dar e receber. Paulo havia dado, ofertado a todas essas igrejas. No mínimo aí uma dúzia de cidades ele visitou. Ele tinha sido generoso com muitas dessas igrejas. Contudo, nenhuma havia sido recíproca com ele e lhe dado um pouquinho, a não ser a igreja de Filipos. E olha só como segue essa história aqui no versículo 16. Porque quando eu estava lá em Tessalônica, ele fala aqui no versículo 16, e é interessante, o que que ele estava fazendo lá em Tessalônica? Se você está com a sua Bíblia aí, vira aí umas duas ou três páginas para 1 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 9 nós vamos ler. Vire aí. Ou então, passa umas duas ou três clicadas aí para o seu lado. Olha só o que Paulo fazia lá em Tessalônica. Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesado a ninguém, enquanto lhes pregávamos o evangelho. Enquanto Paulo estava livre em Tessalônica, certamente uma crise econômica assolava a região, motivo pelo qual ele teve que se dispor a trabalhar também para poder pagar as suas contas. Não poderia viver também ali somente de pregar o evangelho. Ele precisava trabalhar, ralar. Então ele fala, enquanto estava voltando agora aqui para Filipenses, capítulo 4, no versículo 16. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram uma ajuda. Não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. A questão de Paulo aqui não era a oferta que ele recebeu, provavelmente é uma grana, uma ajuda financeira. Não era para ele esbanjar, para ele torrar com coisas inúteis e fúteis, mas sim para lhe pagar aquilo que era necessário. Como a gente vai ver daqui a pouco, provavelmente a ter aquilo que comer, aquilo que vestir e onde dormir, basicamente essas são as necessidades mais triviais e básicas da existência humana. E ele segue ali no versículo 17, contando a real motivação da oferta. Isso é legal, presta atenção, ou melhor, da generosidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Provavelmente Paulo tem aqui em sua mente a lembrança daquilo que Jesus disse em Atos capítulo 20, versículo qualquer coisa ali no meio que eu não me recordo, que melhor coisa é dar do que receber. Ele então fala ali de creditar na conta do pessoal de Filipos. Então ele está mais interessado no bem de Filipos, que da igreja ali de Filipos, que está ofertando, que está sendo generosa, do que no seu próprio bem de receber. E aqui, hoje, para a gente, essa questão da generosidade, ela é muito interessante e muito necessária que a gente possa desenvolver e pensar um pouquinho sobre isso. Talvez na nossa igreja, no nosso círculo de amizades, existam pessoas que precisem de dinheiro, que precisem de uma ajuda financeira pontual. E aqui, repito agora o que falei com os homens nessa semana. Como pastor da igreja, a gente está disposto e disponível a ouvir uma necessidade específica que eventualmente alguma família tenha nesse momento. E a gente está a fim de ajudar e disposto de ajudar. Como a gente vai dar um jeito e vai confiar que Deus vai suprir o necessário, como a gente vai ler daqui a pouco na sequência. Mas você também pode fazer isso no seu entorno mais próximo. E não somente isso, eu acho que talvez uma coisa que pegue mais nesse momento de isolamento social é a dedicação com o tempo. Paulo fala que ele não ficou sozinho no momento da adversidade. O pessoal participou com ele. E essa questão da participação não é meramente uma participação, não é somente uma participação em cash, em grana, mas nessa situação na qual vivemos, uma participação de doação de tempo, de utilização de videoconferência, de web, WhatsApp, de Zoom, de Skype, seja o aplicativo que for. Mas faça uso disso, não se isole, não fique sozinho. Isso não é bom para você e não é bom para ninguém. Por isso que a primeira sensibilidade que a gente quer destacar hoje, na nossa atitude minha para o meu próximo, para aquele que está ao meu lado, é uma atitude de sensibilidade generosa. Seja generoso, seja generoso. Não somente por conta do dinheiro, mas talvez muito mais por conta do tempo, da disposição de ouvir. Algumas pessoas têm dito que, alguns articulistas dizem que a questão de isolamento social talvez seja algo mais grave, pior do que o isolamento por conta as consequências do isolamento social talvez sejam piores do que as consequências do próprio vírus que estamos enfrentando, do bichinho que está voando lá fora, como a Lívia fala ultimamente aqui em casa. Bom, sejamos sensíveis com a generosidade. E o texto segue, olha só o que que ele fala ali no versículo 18 do capítulo 4 de Filipenses. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que o suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Paulo aqui fala da gratidão que ele tinha para com a cidade de Filipos, porque eles mandaram ali uma ajuda financeira, foi a única igreja que mandou para ele essa ajuda. E olha só que interessante. Ele fala que além de ter recebido além do suficiente, ele está suprido por conta de uma oferta. E é interessante que ele fala que ele recebeu por um senhor chamado Epafrodito. Além de ser uma boa sugestão para você, que eventualmente está grávida, um nome de pessoa, Epafrodito tem muitas outras coisas interessantes. Volte aí uma página ou dois capítulos, no capítulo 2, a partir do versículo, vamos ler aqui. 20 e alguma coisa. 5. 2,25. Filipenses 2,25. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito. Olha só a descrição desse cara. Meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Passou por maus bocados, pelo visto. Mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Ele está fazendo referência a esse finalzinho. Pois ele tem saudades de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. E olha só que tipo de doença esse Epafrodito estava passando. Olha só o versículo 27. Me parece que ele era uma pessoa vulnerável aí diante da crise. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Na carta da alegria, Paulo, aqui é o único lugar que ele menciona uma tristeza. Mas ele fala que Epafrodito estava numa situação de risco. Ele era aquele tipo da população que não poderia sair de casa algum tempo atrás. Mas a vida passa, o tempo passa. As crises vão e voltam. E agora Epafrodito está sendo o cara que está levando a oferta para ajudar Paulo. Então ele agradece Epafrodito. Talvez você que tem aí talvez pelo menos mais do que 30 anos já vivenciou algumas crises. No começo da década de 90, a gente viu o Collor papando todas as poupanças do povo brasileiro. Passado mais aí alguns tempos, no começo de 2000, as Torres Gêmeas de Nova York, World Trade Center, boom, ruíram, caíram. Um pouco mais para frente, uma bolha imobiliária que diziam que era uma marolinha. Cada um diz uma coisa, uma é marolinha, outra é gripezinha. Esses diminutivos trazem probleminhas para a nossa naçãozinha. Mas enfim, crises a gente já enfrentou algumas. Se você talvez tenha alguns anos a mais de experiência, talvez enfrentou outra. Se a minha avó estivesse viva, a minha avó materna falaria da crise da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. A minha avó viva pode falar da Segunda Guerra Mundial. Problemas são vários, problemas são diversos, mas como Epafrodito nos demonstra? Ele fala que a gente pode, como Paulo nos demonstra através do relato de Epafrodito, que a gente pode ser e deve ser sensível na hora durante a crise, com gratidão. Epafrodito passou por um momento difícil, quase morreu, quase faleceu, mas agora a história mudou, girou. O tempo passou e Epafrodito agora está levando, doando, ajudando aquele que precisava mais. A sensibilidade diante da crise, na época de crise, é evidenciada no cuidado um para com o outro através de um coração generoso, através de um coração grato. E isso tudo só pode acontecer a partir de outras duas sensibilidades. Que a gente vai ver na sequência agora, que são sensibilidades nossa para com Deus e de Deus para conosco. Olha só o que acontece ali no versículo 19 do capítulo 4 de Filipenses. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo relata. É interessante o pronome pessoal possessivo, na primeira pessoa do singular. O meu Deus, isso não é costume de Paulo fazer. Ele faz aqui nessa carta duas ou três vezes só. Não é o costume. O costume é o nosso Deus, que é o que está no versículo 20, logo na sequência. Mas ele falou: meu Deus, isso mostra uma relação de dependência, de confiança, de sabedoria, de conhecimento. Que Paulo tinha para com Deus. Então ele fala: o meu Deus vai suprir as necessidades de vocês durante essa fase difícil, durante essa fase que vocês vão precisar ser generosos quando vocês não têm nada, quando vocês acham que não têm nada. Nesse momento em que vocês vão precisar ter um coração grato, mas vocês acham difícil não ter esse coração grato, porque Deus é quem vai suprir isso. E isso é importantíssimo a gente lembrar. Pensar e ter isso inculcado em nossa mente. Diante da crise, a nossa situação é de apavoro, é de desespero, é de angústia, é de falar para o mundo que eu quero descer. Isso se a gente ficar olhando somente para nós mesmos. Mas Paulo nos dá um alerta, nos lembra a sermos sensíveis àquilo que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós, Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele não vai suprir futilidade, como a gente já mencionou há pouco. Ele não vai te dar pizza toda noite, talvez não vai te dar um churrasco toda noite, ou talvez uma comida japonesa, ou outra coisa que você goste muito. Não, isso talvez é desnecessário. Agora, o necessário, o arroz com feijão, tenha certeza disso. Isso não faltará. E quando a gente pensa nessa questão da necessidade, me vem à mente um texto que é importante a gente estar com ele claro nesse momento. Abre aí Mateus 6, capítulo 6, versículo 33. Agora tem que voltar um bocadinho na sua Bíblia. Mas deixa, se você está com a Bíblia física aí, deixe um dedinho ali em Filipenses, que daqui a pouco a gente vai voltar para lá. Mateus, no comecinho do Novo Testamento. Fala assim, é bem conhecido esse versículo. Talvez, se você tem uma vivência na igreja, talvez o conheça. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, E aí ele continua: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas. Estas coisas não é todas as coisas. São todas estas coisas. Aqui a gente precisa entender o português. Estas coisas. São estas coisas que vieram imediatamente atrás, imediatamente anterior a esta afirmação. Quais são estas coisas? Se você ler comigo ali no versículo 31. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Comer, beber e vestir. As necessidades básicas, elementares, da humanidade, do homem, minha e sua. Isso é o necessário. O necessário, o nosso Deus jamais nos deixará, padecer ou ficar nessa necessidade. Então, sensibilize-se. Seja a abra o seu coração, entenda isso, que Deus não vai deixar o necessário faltar. Se não esqueça disso, esteja sensível à voz de Deus. O necessário ele vai trazer para nós. E por fim, a gente já viu a sensibilidade generosa, viu uma sensibilidade grata, uma sensibilidade supridora, que Deus vai suprir as nossas necessidades. Agora a gente vai ver a sensibilidade soberana. Olha só quem controla tudo e tem tudo debaixo da sua mão, tudo sob o seu controle. Verso 20 do capítulo 4 de Filipenses. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Deus é soberano, meu irmão. Deus é soberano. A última sensibilidade não poderia ser outra, sim, a não ser soberania. Deus é soberano. Pode passar de arrepiar, pode passar o que for, pode ser a maior crise que aparentemente estejamos vivendo. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo soberano sobre toda a terra, sobre toda a existência. Deus é maior do que qualquer problema. Deus é maior do que qualquer ministro da saúde. Deus é maior do que qualquer governador. Deus é maior do que qualquer presidente. Maior do que qualquer secretário da saúde, seja ela qual for. Deus é Deus e continua sendo Deus. Por ele continuar sendo Deus, por ele continuar sendo soberano e tendo tudo sob o seu controle, tudo sob a sua alçada, tudo sob a sua gerência e gestão, a gente pode ter um coração sensível, pode ter um coração generoso, sensivelmente generoso, sensivelmente grato, sermos sensivelmente supridos. Reconhecendo essa soberania de Deus na nossa vida. Diante disso, a sua vida hoje tem sido marcada por uma atitude generosa ou por uma atitude necessitada? Talvez você que está me ouvindo está falando: Betinho, você é doido. Eu tô lascado, eu tô perdido, eu não sei o que eu faço. Eu não posso te dar o ombro agora para chorar. Mas nós da Ibira teremos toda a disposição do mundo para te ouvir. A forma hoje mais fácil disso é que, ou talvez aqui nos seus comentários no YouTube, você deixe o seu recado, um e-mail, uma forma de nós entrarmos em contato contigo, ou talvez no nosso Instagram. Fale conosco ali, @ibira.igreja, para a gente poder entrar em contato contigo e te ajudar a passar por esta crise. Não somente eu farei isso, mas nós temos muitas outras pessoas que estão dispostas e disponíveis a passar essa fase juntos contigo para que você seja suprido e possa estar, uau, sensivelmente sendo amparado por Deus nesse momento. E agora você que acha que a sua fonte de renda pode suprir a tua necessidade, se aqueles teus investimentos, não vou falar na bolsa, porque talvez esses daí você tenha perdido, mas aqueles teus investimentos numa renda fixa ou alguma coisa mais estável, sem muito risco, pode te suprir, meu caro, não é por aí. Não é conta bancária, não é uma saúde plena, boa e estável que pode te deixar passar sem problemas nessa crise. Talvez você seja surpreendido diante dela. Diante dessa crise, por algum revés que não esperava. Não coloque a sua confiança naquilo que é passageiro. O alerta de Filipenses o tempo inteiro é: não coloque a sua confiança naquilo que é passageiro. Paulo, repito o que falei domingo passado, Paulo fala: ah, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele sabia quem ele era e para onde ele ia, o que ele estava fazendo aqui. Então, entenda que aqui vai passar. Uma hora isso aqui vai passar. Isso aqui vai passar. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas coloque a sua esperança. Seja sensível à soberania de Deus, diante da sua vida. Talvez você tenha muitos motivos para agradecer. A gente falou sobre a generosidade, agora alguns exemplos sobre gratidão. Se você está em casa, você tem uma casa. Talvez ela não seja sua, seja o aluguel, mas você está em casa. Você tem uma internet, você pode se conectar com o mundo, através disso, conversar com muitas pessoas. Eu espero que as relações interpessoais, estejam fomentadas nesses dias. Provavelmente você tem um trabalho, se você consegue trabalhar de casa, que bom! Não critique quem não pode fazer o mesmo que você está fazendo. Se você está trabalhando fora da sua casa, tem que ir à luta. Se você está na da área da saúde ou algo correlato, ou algo que não é correlato a isso e está precisando trabalhar, meu caro, vá trabalhar. Faça a sua parte, mas peça a direção de Deus, peça a criatividade a Deus para que de repente isso possa ser alterado. Mas não se martirize por estar saindo de casa. Ah, calma, seja grato pelo seu trabalho que você tem. Então, a atitude que eu quero convidar vocês a terem, a eu ter também nesse final de tarde, essa atitude de sensibilidade diante da crise, com generosidade, com gratidão. Dois Gs, prestar atenção aí, generosidade e gratidão, para não esquecer. Sendo que isso tudo está amparado pela a sensibilidade supridora que Deus tem para conosco, bem como a sensibilidade soberana que Deus tem para conosco, o cuidado soberano de Deus conosco. Só que isso, de novo, repito como tenho feito sempre nas últimas celebrações, por nós mesmos nós não poderíamos fazer. A soberania de Deus, em certo momento, Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele fala essa frase citando o Salmo 22, quando Jesus está na cruz. Ele estava sentindo uma dor maior do que ele podia suportar, que ele não conseguiria vencer pela sua própria força. Ele carregou sobre os seus ombros, ele levou sobre si todo aquilo que tinha de mal na humanidade, desde Adão até eu, você, os nossos filhos, ele levou sobre si. Mas ao falar: Deus meu, por que me desamparaste? Ele poderia, de alguma forma, sair daquela cruz e se libertar daquele mal, mas ele confiou que a vontade soberana de Deus era melhor para a vida dele. E ele morreu por mim, por você, para que a gente pudesse ter uma atitude generosa e de gratidão hoje e sempre. Então, por Jesus, por aquilo que ele fez, por ele ter sido generoso, ter doado a sua vida, é que a gente consegue fazer o mesmo. É por conta dele, não é por conta das nossas próprias forças, dos nossos próprias motivações, mas sim por conta dele. Que isso cave fundo no nosso coração, que isso possa ser uma verdade para valer a partir dos próximos dias, que nós sejamos pessoas generosas, pessoas gratas, cientes do suprimento e da soberania de Deus na nossa vida. Amém? Eu quero orar com você nesse finalzinho para juntos podermos pedir a ajuda de Deus nisso, porque eu sei, não é fácil. Que Deus nos ajude. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva, ela é eficaz, ela fala conosco. Obrigado porque o Senhor falou comigo. Espero que tenha falado com os meus amigos que estão nos ouvindo nesta tarde. Senhor, por ti, pela tua soberania, pelo teu suprimento, ajude-nos a sermos sensíveis nessa crise, a sermos generosos, a sermos gratos, a vermos as coisas boas que o Senhor tem feito conosco. Ajude-nos na nossa generosidade a ajudarmos o próximo que precisa de uma conversa, a ajudarmos aquele que está ao nosso lado, nosso círculo de amizades, que eventualmente precise de uma grana, de uma ajuda pontual, de maneira efetiva. Dá-nos a tua sabedoria, Pai. Ajude-nos a sairmos da nossa zona de conforto, de ficarmos enchafurdados no nosso, na nossa casa, no nosso isolamento, confinamento. Ajude-nos, Senhor, a sermos sensíveis diante dessa crise. Dá-nos da tua sabedoria, dá-nos da tua disposição, assim como o Senhor fez através de Jesus Cristo. Muito obrigado, porque um dia o Senhor o mandou para este mundo para pagar a pena dos meus pecados na cruz. Muito obrigado, porque o Senhor não fez isso somente por mim, mas por todos aqueles que vão recebê-lo como Senhor de sua vida. Assim a gente ora, agradecidos e pedindo a tua bênção sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém.